Senhores conselheiros, ora então, muito obrigado pela companhia no almoço.
Muito obrigada.
Vemos a generosidade da doutora Cíntia Águas, porque, como sabem, nós fomos alertados numa auditoria que os senhores conselheiros têm que pagar as refeições, uma vez que recebem senhas de presença. É esta a argumentação. De maneira que tinha-se dado a volta para quando temos convidados, é o conselho a oferecer, e desta vez, não sei quem é que é o convidado, mas
somos todos.
Podemos considerar-nos todos, não é verdade?
Somos todos convidados.
E portanto, a Cíntia é que vai amargar com as desconformidades da auditoria.
Quando for encontrada a desconformidade, os membros já não estão. Eu já não estarei cá. Portanto, nem pensem. Nem pensem em regularidades na conta. Mas olha, que deve ser de tal ordem, quando nos pediram aquela coisa da consulta das contas, logo a seguir à morte do Dom Antunes, nunca mais ninguém abriu a boca sobre isso. Portanto, nós devemos gastar mesmo pouco. O senhor tem a dó. Assim, te lembrar-se-á que nós tivemos a lista dos nossos gastos e a pessoa que tinha feito o pedido de informação nunca mais disse nada.
Senhores conselheiros, senhores conselheiros, ora bem, vamos retomar a discussão e o que está combinado com os conselheiros relatores é, portanto, a elaboração para a aprovação no próximo dia 17 de fevereiro de 4 pareceres que têm uma discussão inicial que é igual para todos, uma vez que todos convergem naquilo que é essencial nos projetos, que é a despenalização e a criação de condições administrativas para a eutanásia. E, portanto, é sobre isso. Depois, em relação a cada um dos projetos de lei, haverá objeções que podem seguir a metodologia que os nossos colegas que elaboraram o relatório parecer alinharam, não é? Primeiro, motivos, objetivos, tal, por aí fora, até à avaliação final. Portanto, se considerarem com esta metodologia e ficando eu com a convicção de maioritária de que há um sentido de aprovação que é aquele que consta da conclusão final do parecer que já nos foi apresentado, iríamos trabalhar nessa base e faríamos a aprovação final no dia 17. Eu queria também a vossa permissão para, se por acaso os trabalhos ainda não estiverem suficientemente no ponto para poderem seguir para vós, eventualmente poderemos ter necessidade de adiar uma semana essa reunião e passá-la de 17 para 24. Portanto, pedia-lhes para bloquear. É carnaval?
É segunda-feira de carnaval.
É véspera de carnaval.
Ah, eu não.
É 17, Sr. Presidente. É 17.
23.
Não, ainda podem entender que isto é uma coisa de gozação, como dizem os brasileiros. Pronto, então fica assim, fica a 17, esforçadamente a comissão. Pronto. Vamos passar agora, e eu ia pedir aos senhores conselheiros relatores que enunciassem as objeções dos diferentes projetos e depois abriria a discussão setorial por ordem. Esqueci-me de dizer que o Dr. Miguel Guimarães tinha assumido comigo o compromisso de sair depois do almoço, uma vez que tem responsabilidades ligadas às funções e que não lhe seria permitido continuar. Se, entretanto, nós terminarmos mais cedo, isso seria útil, nomeadamente porque alguns senhores conselheiros que já me exprimiram que a partir das 4 horas será difícil continuar. Pronto, assim sendo, qual dos três quer começar a primeiro lugar, esqueci-me de perguntar se concordam com esta metodologia. Portanto, perante o silêncio, eu estou a achar que sim. Falta... Ah, não.
Está tudo sim.
Faz favor, senhor.
Muito obrigada. Eu começava por dizer que não fazemos ideia se tiveram a oportunidade de ler os 4 projetos ou não, porque provavelmente para quem conseguiu lê-los, algumas das diferenças emergem. Vamos desconsiderar aquilo que já discutimos e que é comum e que tem a ver com a questão dos princípios e da despenalização e da estrutura. Nós tínhamos feito, não juntámos porque não nos pareceu adequado, nós fizemos no nosso trabalho a produção de um quadro comparativo entre os 4 para nos dar a nós algum background de singularidade antes da comparação, que é o que está exatamente no anexo que ficou com o nome de apontamentos, porque nós entretanto depois decidimos que não iríamos juntar e por isso, se conseguíssemos seguir mais ou menos os tópicos que estão no relatório relativamente ao anexo 4, que são os apontamentos sobre, e eu estou com este arco, estou à procura dele, está aqui. A noção era saltarmos desde já as questões do objeto, porque as questões do objeto também se prendem com a discussão já à vida e da nomenclatura, também já à vida, e que para a qual os relatores naturalmente terão isso em conta. O primeiro tópico será dos requisitos para o pedido, que são diferentes conforme os mapas estabelecidos na página 12 e 13, e a questão, usando um bocadinho com liberdade aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer, é dos contributos que possam considerar importantes para além da análise que já está feita no anexo 4. Portanto, da questão dos pedidos, a questão do procedimento clínico, da comissão de avaliação e da objeção de consciência. Nos tais apontamentos com as duas cores, como muitas coisas são exatamente iguais, e eu estava a dizer isso ao Sr. Presidente, como são exatamente iguais, pese diferenças na colocação, porque, por exemplo, a questão dos profissionais em 3 dos projetos são exatamente iguais, só o PEV é que introduz a equipa multidisciplinar. Se a leitura do separado, que está no anexo 4, puder ser feita de forma comparativa, nós não temos dificuldade em acolher contributos para a discussão a partir destes tópicos que são, vou repetir, os requisitos para o pedido, o procedimento, e no procedimento a questão dos pareceres e da sequência do processo. Também em ligação ao final do procedimento, a questão da escolha da hora local, o quando as pessoas é muito comum, é muito igual, portanto já estamos em detalhe muito concreto. Estamos a falar do relatório, porquê? Porque o relatório é onde está por grupos e como agora a discussão é por projeto de lei, não peguei no parecer, porque o parecer, não é? Tem a análise comparativa, mas o descritivo de cada projeto, que é o que se pretende que venha a ser considerado de forma singular nos 4 pareceres, um por cada projeto de lei. Portanto, no fundo, nós vamos ter de converter o parecer que vos enviámos num parecer com uma parte comum e 4 pareceres de resposta a cada um dos projetos de lei. Estava a pegar no relatório, porque é o sítio onde estão analisados, do ponto de vista de quadros, mais comparativo.
Mas está a iniciar muito para a frente, não?
Não iniciei na 12. Fui andando, foi na 12 nos requisitos.
Eu acho que há coisas para trás, peço desculpa, mas acho que há coisas para trás que valia a pena abordar. Em primeiro lugar, relativamente à nomenclatura, eu julgo que seria bom aceitar aquela objeção do conselheiro Sérgio Diodato de nós usarmos exclusivamente a palavra eutanásia.
Sim, mas isso é como está no glossário, nós fizemos assim.
Certo. Portanto, essa parte que eu acho que...
Mas essa parte da nomenclatura supostamente fica no igual para todos.
não,
porque as nomenclaturas são diferentes nos quatro, mas o nosso argumento há de ser igual em todos.
Mas o nosso, falar de como é que nós chamamos também às coisas.
Nós chamamos suicídio
ajudado por eutanásia. Ainda antes do glossário, posso fazer uma pequena alusão? Antes do glossário, já que estamos a seguir, na exposição de motivos, há aí uma afirmação que eu gostava de chamar a atenção. A página 3, número 1, exposição de motivos, o segundo parágrafo. Efetivamente, não deixamos de ter antecipação da morte perante as situações em que um doente terminal se recusa a receber tratamentos, nem tampouco deixamos de ter eutanásia sempre que há interrupção de tratamentos. Esta afirmação não é correta.
Okay.
Exatamente.
Okay. E, portanto, é preciso rever isto. Não é?
Certo.
Porque interrupção de tratamentos não significa eutanásia, podê-lo a ser, mas não significa necessariamente eutanásia, a maior parte das vezes não significa.
Não, e nós não entendemos assim.
Portanto, precisa ser corrigida esta afirmação.
Este é o conceito passivo. De...
É. Não sei como o Sr. Presidente disse que era para discutir cada um dos projetos, eu não sei se não era melhor mesmo discutir os projetos, tipo abrir a discussão. Ponto 1, por ordem de entrada em cena, Bloco de Esquerda, PAN...
A questão de suicídio assistido, eu perguntaria, independentemente de podermos fazer uma nota no próprio parecer, se não devíamos usar uma nomenclatura internacionalmente reconhecida. Ou seja, nós estamos num debate onde já é tão difícil para as pessoas entenderem conceitos e perceberem diferenças e perceberem...
Se vamos introduzir ainda mais um conceito, se vamos introduzir a mudança de um conceito, eu temo que realmente isso só sirva para de alguma forma ainda contribuir mais para a confusão. Portanto, eu perguntaria, isto é uma pergunta, tenho uma posição, mas não é essa a questão. Para mim não é uma posição de fundo, é se realmente não deveríamos, no próprio parecer, continuar a chamar suicídio assistido, com uma nota de rodapé, dizendo por uma questão de uniformização de conceitos, usamos este termo, apesar de como foi... explanado no relatório, no working paper, não considerarmos que esta seja a nomenclatura mais correta.
Eu acho que nós não temos a obstar, nós no glossário do livro, não, temos assistido ou ajudado. Porque nós temos eutanásia definida e depois temos assistido ou ajudado, indiferentemente. Aquilo que fará a diferença, de acordo com os projetos, é o medicamente ajudado ou medicamente assistido. Porque na formulação de suicídio assistido, tal como está no livro, nós não temos a figura obrigatória de ser. Tanto por isso que nós colocámos no texto do parecer que quando a pessoa que ajuda é o médico, diz-se suicídio medicamente ajudado. Ora, até nisso a nomenclatura dos quatro projetos de lei é equívoca, porque não se trata verdadeiramente de suicídio assistido. Trata-se de suicídio medicamente assistido, para usar o... a expressão, mas eu acho que nenhum de nós tem problema, nós já tínhamos dito que tínhamos a noção de que ter posto suicídio ajudado e eutanásia ativa direta, que era a formulação que estava para não haver confusões, para nós era perfeitamente pacífico de ajustar, ajustando ao nosso glossário neste sentido. Ora, nós no glossário dissemos assistido ou ajudado.
Portanto, nunca fizemos fincapé... Uma questão de uniformização internacional, quer dizer, toda a gente diz assistido... E, portanto, se com certeza fizéssemos só uma explanação na nota, acho que...
sintonizar.
Não se preocupe. Mas voltando, se esquece,
não preocupado, não estou. Mas quando se fala, por exemplo, na página 656, problemas mentais. Problemas mentais também eu tenho. Portanto, isso deve ser. Depois, a situação de clínica de incapacidade deve se referir. Na mesma página.
Estamos a seguir todos os relatórios. É, estamos a seguir até porque.
depois no, onde se diz um H, reduzir a publicidade da lei ao mínimo.
É o que está no projeto.
Exatamente. É assim, então. E é isso que deve ser, eu acho que é isso que deve ser explicitado assim, que é para as pessoas perceberem da a estupidez do assunto. Depois, na página seguinte, também lesão definitiva deve merecer um comentário. É a linha B da página 7, que é o projeto do PS. O projeto do PS que remete a publicidade para a DGS, não é?
E a fiscalização para o IGAS.
Pois.
Essa é uma variante, é o único que faz isso.
Pronto, já estou quase a chegar... Já estamos no 9, 10, 11...
Porque isso contém muito texto dos projetos.
E acho que neste momento já estou no 13, portanto, faz favor.
Está no objeto.
Exatamente. Ok.
Eu não sei se a metodologia mais útil não é darem contributos para coisas que vos chamaram a atenção de cada projeto de lei e que nós devemos ter em conta na produção do parecer. Se calhar é mais útil, ou pelo menos parece mais eficaz, que é o que é que vos chamou a atenção e que consideram...
Não, é outras coisas que têm a ver com a nossa formulação. Portanto, onde está, por exemplo, na página 14, a decisão da pessoa de matar-se... É um enunciado agressivo e acho que fica melhor a decisão de pedir para morrer. É porque algum texto da nossa parte pode ser suficientemente forte que desvalorize o sentido que nós queremos dizer. É a mesma coisa, mas pronto. Agora, o dor e sofrimento e dor intoleráveis. Eu não sei se os médicos que aqui estão têm o mesmo sentido, mas o sofrimento pode não ser intolerável, mas a dor... Hoje em dia, quem os profissionais da dor acham que conseguem controlar, na maior parte dos casos, a dor. E, portanto, não se devem colocar no mesmo patamar, penso eu.
Do ponto de vista ético, o sofrimento é que é mais difícil de controlar, ou de contornar, ou de aliviar. Não é só físico. Ok?
Por isso, o sofrimento dissocia-lo da dor,
sim,
não é?
Sim, pronto. Sim, até porque a dor é uma...
Agora já a apanhei.
Já apanhou?
Já.
mas as questões, eventualmente, que são fáceis de identificar, que são diferentes, para além dos participantes ou da capacidade de participação, nós colocámos, por isso, não é muito difícil perceber, sobretudo se virem a página 20 e 21, por exemplo, que a abertura com o pedido, há aqui uma coisa que também podemos discutir, que é a questão do pedido. O pedido é ao médico escolhido, que isto depois é inconsistente com o que é escrito, que tem que ser os deveres do médico, isso está bastante claro, penso eu, no texto, que pode ser uma pessoa qualquer, mas depois tem um conjunto de deveres e de informações que tem que dar, faz com que não possa ser uma pessoa qualquer, designadamente informações sobre cuidados paliativos, etc., a determinada altura. É inconsistente.
Da página 20, a questão de como é que nos quatro projetos, 20 e 21, aparecem os pedidos. E a noção, por exemplo, apesar de parecer diferente o nome do médico, a função, na maior parte dos procedimentos, é exatamente a mesma. Portanto, ter sido escolhido o nome de médico assistente, médico orientador, médico titular, não faz diferença nenhuma, mas pode-se fazer referência a essa diferença, que é uma diferença léxica. Basicamente. A questão da instância do pedido. Há dois projetos de lei em que é muito repetido, é assim, não é? É muito repetida a validação do pedido. É tão repetida que enjoa. Porque até ao final, até ao último, está sempre a validar a vontade das pessoas. É quase preciso dizer 50 vezes. Agora, como é que isto se transforma em análise? Porque aquilo que era requerido, ou que era suposto, era que se verificasse ao longo do procedimento que não houve coação. É? Interna ou externa. Portanto, como é que isto se articula com a quantidade de vezes que é validado se as pessoas pretendem continuar o procedimento ou não? Outra diferença importante diz respeito à questão da equipa e dos profissionais. Nos projetos de lei do Bloco de Esquerda, do PAN e do PS, aparece sempre esta ideia de a responsabilidade é do médico, não, a responsabilidade é do doente, a supervisão é do médico, os enfermeiros têm supervisão. E eu não queria falar agora disto a não ser, nestes três projetos, só há um profissional de saúde. Ora, as equipas multidisciplinares que acompanham doentes em fim de vida não são constituídas apenas por um profissional com a supervisão de outros. Portanto, este enfoque, não sei se a determinada altura não poderia ser um parágrafo igual para todos, peço desculpa estar a voltar ao texto igual para todos, mas isto é igual em todos, que é, ou pelo menos em três dos projetos, que é Bloco, PAN e PS, que é a não consideração daquilo que hoje no sistema de saúde se considera a intervenção de uma equipa de paliativos, de uma equipa multidisciplinar. E, portanto, que isto é, do ponto de vista das boas práticas, uma ausência. Só o último projeto, o quarto, dos Verdes, é que faz menção aos ganhos da experiência e do conhecimento de uma equipa multidisciplinar, não obstante seja a responsabilidade do médico. Nos outros três, parece que o desenvolvimento dos modelos de cuidados paliativos das últimas duas décadas não existem. Isto era quanto ao procedimento. Já foi aqui dito de manhã a questão da certificação do óbito e a questão do fazer constar de uma maneira ou de outra que tem a ver com os seguros. Estou a dizer bem? Tem a ver com a questão dos seguros. A proposta, a análise que nós colocámos na página 22, a análise, posso só acabar a frase? O que nós colocámos na página 22 foi que nos parecia correto o que os belgas fizeram, que foi uma equiparação jurídica, não é uma equiparação clínica. Uma equiparação jurídica um bocadinho para não prejudicar os herdeiros. Senhor Conselheiro, peço desculpa, estava só a acabar. Não prejudicar.
Eu peço desculpa pela interrupção, mas é que
não.
Existe, nós estamos vinculados, nós que existimos, na generalidade dos países que reportam ao OMS, estão vinculados a um sistema de classificação, que é o chamado sistema NASH, portanto é o acrónimo, que tanto morte natural, morte violenta, dentro da morte violenta, acidente, suicídio, homicídio. Que, portanto, e os certificados de óbito, portanto, tudo aquilo que é a descrição de óbito e que é registado estatisticamente tem a ver com esta classificação. Ora, aquilo que é proposto, portanto, na alguns dos projetos, é que a causa de morte seja atestada como morte de causa natural. Ora, eu próprio que em tempos investiguei de uma forma sistemática e regular, portanto, o suicídio, deparei frequentemente com, aliás, isso é algo que está publicado, portanto, nós em Portugal registramos uma das maiores taxas de subnotificação do suicídio dentro de todos os países da Europa, portanto está publicado por um suicidologista, Varnak e colaboradores, vários, em que nós, portanto, estamos entre os três países da União Europeia que têm uma maior subnotificação de suicídio. E é frequente, portanto, nos casos que eu próprio observei, analisei, estudei e outros publicados por outros colegas, que muitos dos casos de suicídio são certificados como de morte natural, por causa do estigma, portanto, social, religioso, etc., associado, portanto, ao suicídio. De forma que isto é algo que não pode ser, portanto, quando se propõe, não, a causa de morte é associada ou deve ser considerada como morte natural. Eu acho que isto tem implicações, não só políticas, como sanitárias, epidemiológicas e outras que devem ser tidas em conta. Quer dizer, portanto, a Organização Mundial de Saúde, que eu saiba, não reagiu, portanto, à legislação dos países do Benelux que propõem e consideram, portanto, esse tipo de associação, mas ainda assim, quer dizer, não gostaria de deixar de registar, portanto, este aspecto.
Obrigada. Nos quatro projetos, se permitem só voltar a... Eu ia só concretizar o que é que eles propõem. Peço desculpa, não estou a querer mudar o assunto. Ia só concretizar, porque no que diz respeito, e podem seguir isto na análise isolada dos projetos no anexo. O PAN é o que tem esta expressão que foi hoje referida, o PAN, página 39. Não, mas eu fui à descrição separada. Não, não posso ir. Não posso ir. É que a certificação da OBI está assinalada na...
Mas no relatório não há menção a esta questão da causa da morte.
Ah, então não há. Não, há. A questão é...
Na página
22 fazemos a... É, fazemos a primeira referência. E só está descrito, peço desculpa, na leitura separada, porque depois no parecer fazemos uma alusão outra vez à certificação. Mas onde eu estava a correr para ir lá para o fundo, o lá para o fundo é no sítio onde estão os projetos 1 a 1. E, portanto, os projetos 1 a 1 começam na 26, não é? Portanto, não estou muito à frente. O primeiro que está colocado é o do bloco de esquerda, já agora vou a 8, que no que diz respeito à verificação da morte e certidão de óbito, não é explícito o que fica registado como causa de morte. Está escrito a castanho, se virem na página 30. Portanto, no primeiro projeto submetido, que é o do Bloco de Esquerda, não há nenhuma referência à verificação da morte. Diz que obedece à legislação em vigor, devendo as cópias ser arquivadas no boletim de registros. Ponto. No segundo projeto, na página 39, o segundo projeto é o do PANA, está expresso no artigo 18, que a verificação obedece à legislação... Mais devagar? Ok, obrigada. Eu peço desculpa. Na página 39 tem... Porque os títulos dos artigos estão sublinhados, portanto, aí é mais ou menos fácil identificarem os tópicos, porque nós sublinhámos o título do artigo. Artigo 5, 18º, obedece à legislação em vigor. E depois está entre aspas. A causa da morte aposta na certidão de óbito deverá ser a patologia da qual o doente padecia e que suscitou o processo. Esta é a proposta do PAN. Depois, se continuarem por causa da tal história do tão separados, na página 46, estamos a falar do que é proposto pelo PS. E o que é proposto pelo PS é obedecem à legislação devendo as cópias ser arquivadas, ou seja, exatamente igual ao texto do Bloco de Esquerda, sem nenhuma referência à questão da causa de morte. O quarto projeto a entrar, o do PEV, que está analisado a seguir, tem no tópico relativa à certificação... Estou à procura. Vocês procuram e eu também. Aí é onde começa, não é? 50. Mas a seguir estou à procura do sublinhado que fala da verificação. Aqui neste, já agora que estou a fazer devagarinho, na página 52, notem que, por exemplo, as contas não batem certas de um artigo para o outro. As comissões de verificação... Mas não interessa, pá, que nós vamos dizer. Verificação, a reanálise... E depois, 54, exatamente. Na 54... hora marcada e tal, e depois tem, não há nenhuma indicação sobre a certidão de óbito. Portanto, no fundo, nós temos 4 projetos. Destes 4, 2 dizem a mesma coisa, exatamente ipsis verbis, Bloco de Esquerda e PS, e PAN é o único que diz que deve ser a causa da doença. Portanto, no fundo, quando nós estamos a falar e anotámos a questão do NAS e da referência ao NAS, exatamente, pronto. É porque já estava a doença identificada. Desculpa. Estava a falar o Filipe Almeida a seguir, acho que eu.
Ah, mas este ponto, desculpem. Eu acho que o sentido que a proposta do PAN quer dar a essa pessoa que teve um carcinoma do pulmão disseminado, se lhe anteciparam a morte, a causa é carcinoma do pulmão disseminado e não suicídio. Em relação às propostas do PS e do
Bloco de Esquerda,
que são omissas, eu acho que o que se pode colocar é não é explícito se se pretende considerar a causa natural ou a causa imediata, que é a morte por provocada. Portanto, eu penso que é aí que se nos está... Não, a senhora... Faça favor.
Nenhum dos projetos de lei tem que dizer e falar de certidões de óbitos, porque isso já existe regulado em legislação própria. Primeiro ponto. Quando fala o PAN, está a querer violar a lei. Segundo ponto. Não pode ser assim, porque, como foi bem aqui referido pelo Sr. Professor e pelo Sr. Professor Costa Santos, a lei determina como é que se faz uma certidão de óbito e isto vai violar, efetivamente, todas essas normas internacionais e nacionais que estão reguladas. A questão que se coloca... O PEV também, não foi referindo, faz muito bem, porque já existe lei sobre isso, não precisa estar a dizer aqui que existe uma lei sobre isso. A questão que se coloca aqui é que em qualquer um destes projetos, uma pessoa que morra por suicídio, por lei vai ter que constar lá que é suicídio ou eutanásia, e depois, em termos de seguros, não há uma norma, como fizeram os belgas, que prevê os direitos dos filhos daquela pessoa, por exemplo, porque os seguros não cobrem não cobrem efetivamente o pagamento de prémios quando há suicídio. É só tão somente isto.
Eu queria... desculpe.
Não sei se está à sua frente.
É que acho que há aqui uma questão de eficiência, que também é um princípio ético, que eu gostava de colocar, que é... Eu pareceu-me que durante a manhã discutimos os fundamentos éticos deste Conselho acerca de dois eventuais institutos jurídicos novos em Portugal, suicídio assistido e eutanásia. Discutimos amplamente, muito seriamente, na minha perspectiva, em que cada um expôs os fundamentos éticos segundo relativamente a isso. Eu acho que agora, à luz do princípio da eficiência e de algum pragmatismo, eu era capaz de sugerir que devíamos deliberar sobre se o Conselho aceita que, em alguma circunstância, o Estado deve legislar sobre estas duas coisas, e se aceitarmos sim, então vamos comentar cada um dos projetos, porque como estamos a ver, cada um de nós, se fizer uma análise detalhada, vai encontrar uma imensidão de assuntos éticos, jurídicos e deontológicos, uma imensidão de coisas que não jogam, não é? Agora, e se nós aceitarmos que o Conselho aceita essa legislação, então vamos discutir. Agora, se nós deliberarmos, aceitarmos que não aceitamos, perdoem-me a redundância, que o Estado deva legislar sobre suicídio assistido e eutanásia, não vale a pena estarmos a discutir os pormenores de projetos que estamos a ver aqui, que têm imensas incongruências, desde logo jurídicas, que não eram suposto serem apresentadas a este Conselho, porque era suposto que as incongruências jurídicas fossem resolvidas pelos assessores dos senhores deputados antes de chegarem aqui. Portanto, eu não sei se fui claro na minha sugestão.
Muito obrigado. Eu acho que foi claro, mas eu julgo que se formou um consenso no sentido de, em primeiro lugar, e eu comecei por isso, não é? Há uma ideia de como será a votação, há uma ideia, e isso é sobre os fundamentos, mas também convém reforçar com alguma avaliação às contradições, aos erros que estão contidos. Eu percebo que, do ponto de vista dos princípios, somos contra, não temos que falar sobre mais assunto nenhum. Mas eu julgo que será favorável ao próprio Conselho, aliás, como a Ordem dos Médicos o fez, uma explicitação mais detalhada. Não quer dizer que a gente concorde com isso, há muitos documentos que a gente não concorda, mas que os avalia, não é? Que os avalia naquilo que são os seus componentes. Portanto, eu deixo isso à vossa consideração, mas parecer-me-ia bem que nós, além das questões de princípio, explicitássemos aquilo que está claramente mal nos projetos que nos foram remetidos. Até.
Eu não vejo nada contra. Agora, eu, pela minha parte, digo, não tive, de ontem para hoje, condição de fazer uma análise detalhada que me permita hoje deliberar sobre todos os aspectos que eu vi nos projetos e todos os aspectos que eu vi no próprio relatório. Quer dizer, acho que os aspectos de pormenor e de detalhe são de tal forma que eu hoje não tenho condições para fazer essa votação. Agora, tenho condições para fazer uma votação sobre se aceito, se o Estado português deve ou não legislar sobre suicídio assistido e eutanásia. Votação onde? Mas eu sugeria que houvesse uma votação, porque se a primeira... Continuo a achar, posso estar errado. Se a primeira votação acerca do essencial exigir que haja uma discussão pormenorizada, faremo-la. Se não, porquê fazê-la? Porquê dar opinião detalhada sobre um projeto de um partido que legisla sobre a eutanásia quando dissemos no início nós achamos que não deve legislar sobre a eutanásia? Não faz sentido. Quer dizer, dar opinião sobre o detalhe de um regime jurídico que, sobre o qual achamos que não deve ser regulado. porque se calhar estou a ver mal a coisa.
Uma coisa. Que é... Então não posso falar.
Obrigado. Este ponto tinha-me passado, mas para mim é um ponto muito importante, esta questão da equiparação. Quando se diz aqui, quanto à certificação do óbito, parece-nos correto que se considere a equiparação, quer dizer que do ponto de vista dos autores do relatório consideram correto que a legislação... A página 22... Consideram correto que se equipare... Diz, quanto à certificação do óbito, parece-nos correto que, à semelhança do que ocorre no artigo 15 da lei de Belga, se considere a equiparação jurídica do suicídio assistido e da eutanásia à morte natural. O que aqui diz é que se considera correto a equiparação jurídica. Parece-nos correto que, à semelhança do que aconteceu na Bélgica, se considera a equiparação jurídica. Mas essa para mim é uma questão que eu acho que nós estamos a ver as coisas de pernas para o ar. Ou seja, nós não podemos estar a achar que se deve fazer uma equipa, que se deve legislar no sentido de institucionalizar uma mentira para com isso defraudar as seguradoras. Quer dizer, nós nem podemos escrever isto. O que estamos a dizer é, bem, se ficar lá a dizer que é eutanásia, a seguradora não paga. E, portanto, temos que pôr outra coisa diferente para a seguradora pagar. Como se a seguradora...
Não.
Há um monte de ficções e equiparações jurídicas em todo o ordenamento jurídico português. Exatamente para não se levar direitos de terceiros.
Mas quais é que são os direitos de terceiros aqui?
As seguradoras. O que interessa é que na própria lei não se faz com, já que se permite um exercício de um determinado direito à pessoa poder autodeterminar e morrer da forma que lhe apetece, pelo menos também em termos de questões de seguradoras, há uma equiparação jurídica daquela causa da morte ao suicídio.
Mas a questão é, qual é... Qual...
Senhores juristas, importam-se, tenham ideia de que a apresentação destes projetos tem por trás alguma consensualização entre os partidos. E, portanto, ao mencionar, não iremos ter qualquer comentário sobre os projetos do PS, né, que a lei as usual, mas pode-se comentar a proposta do PAN. Ao fazer isso, podemos estar a obviar que numa lei ou num projeto que receba o consenso dos outros, esse assunto seja valorizado e possa aparecer como uma ideia do projeto que resultar do consenso. Estão a ver?
Eu não sei se eu posso.
Diga.
Eu não tinha terminado, interrompido. A minha primeira pergunta, até antes de eu dar a minha opinião, é saber se do relatório, relativamente ao projeto do PAN, resulta uma concordância dos autores do relatório quanto a essa solução que o PAN apresenta, ou, pelo contrário, uma crítica dos autores do relatório relativamente à solução que o PAN apresenta. Porque, da maneira como eu li, parece que há uma concordância com a solução que o PAN apresenta. E, portanto, eu queria essa clarificação. Mas é que diz aqui, parece-nos correto. Está cá escrito, parece-nos correto. Portanto, há aqui uma opina.
Posso responder a esta questão? Esta questão já foi debatida. está aqui, já foi debatida e está no anterior projeto e no working paper e em todo o lado, que nós discordamos desta posição do PAN exatamente por ser ilegal, com os fundamentos que o Sr. Professor Jorge Costa Santos, na outra discussão que tivemos já aqui há um ano, muito bem explicitou perante este Conselho.
Mas como estamos a dar sugestões para uma reformulação do texto, então estamos a comentar o quê? Desculpem. Texto, eu não estava a dizer do texto legislativo, estava a dizer que, uma vez que estamos a comentar o relatório, e na medida em que, da leitura que eu fiz do relatório, neste parágrafo, me pareceu que o relatório, ao dizer parece-nos correto, estava a concordar, e como... pronto... Quase. A expressão viola a lei também tem que ser visto com alguma suavidade, porque isto é uma lei. E, portanto, nós não podemos... Ou seja, o que o legislador está a preparar-se para fazer é aprovar uma lei. Portanto, nós não podemos dizer que, perante um projeto de lei, que esse projeto de lei não pode ser aprovado porque viola a lei, porque ele passaria a ser a nova lei.
Aqui é superior.
Isso, vá lá. Não é o mais relevante. Eu gostava só de fazer uma nota relativamente à sugestão de não continuarmos a discutir. E a minha posição nesta matéria é... Este Conselho já deliberou que há uma parte que é comum aos parceiros de resposta e há uma parte que é singular devido a cada projeto. Nós enviámos o relatório na passada segunda-feira, não foi ontem, né? Na segunda-feira. E dá-nos a ideia que, se calhar... toda a gente faz menção a beneficiar de mais tempo de leitura para conseguir efetivamente dar um contributo substancial. E para não estarmos aqui a discutir os que's, as vírgulas e os des. Pronto. Então, se o Sr. Presidente não se importasse, eu fazia uma proposta definitiva, que é acabamos aqui. Os grupos de relatores, articulado com o Sr. Presidente, vai tentar fazer uma proposta dos quatro parceiros com a parte conjunta e enviamos a toda a gente. O que nós gostaríamos é mesmo, na literalidade, o que nós gostaríamos, era que fosse com tempo suficiente para cada um de vós ter tempo de ler cada um dos pareceres de resposta e poder efetivamente tornar útil a próxima reunião. Porque dá-me a ideia que, quando um ou dois leu, um ou dois não conseguiu ler, e nesta altura estamos muito na concordância da manhã, que nem é suposto nós estragarmos este ambiente fantástico. Ponto 1. Ponto 2. Nós sempre fizemos resposta aos parceiros. Sempre fizemos. Concordássemos ou não concordássemos, e estou a pensar na estação de substituição, nas questões de identidade de género, todos os projetos que foram submetidos a este Conselho, fosse a nossa atitude favorável ou desfavorável, sempre nos mereceram apreciação. Mais longa, mais curta, mais lacónica, e isso é esperado de nós. Ponto 3 e último. Eu estou convicta de que naquilo em que nós conseguirmos ajudar a melhorar, e daí a ideia do... é preciso ter em conta que, apesar de nós entendermos que não, pode o legislador, os partidos políticos, entender que sim. E, portanto, aqui, quais são os elementos que, na parte comum, têm que ficar muito claros que uma análise deveria respeitar, ou pelo menos ter em conta. Agora, a trabalharmos no ar, nesta perspectiva do dar contributos avulsos, quando alguns de nós ainda têm alguma dificuldade em distinguir os projetos, eu posso dizer, o Bloco de Esquerda é muito igual ao PS, o texto é o mesmo. Ou posso dizer, o PAN é o mais diferente. Não, o mais diferente é os verdes. Mas isto não interessa nada nesta altura. E até me parece um exercício um bocadinho fútil.
A minha opinião, senhora...
Vice-Presidente, é que devemos continuar a discussão. Eu próprio já recolhemos relativamente a esta questão do registro do assento do óbito, já recolhemos aqui assim, alguma clarificação que pode ser útil. Portanto, o que nós estamos é, de modo que não é exatamente informal, mas que é relativamente ligeiro, ir apontando por aqui abaixo algumas coisas que serão úteis para os senhores conselheiros. Portanto, se têm algumas questões relativamente a desta natureza, por favor, intervenham. Se as vossas questões são de outra natureza, a montante deste exercício, que já penso que a maioria concorda com ele, peço desculpa, mas só nos ocupa tempo desnecessariamente. Eu gostava de voltar atrás, porque acho que há um assunto que deverá ser abordado, que é a questão que atribui ao médico a avaliação de coação. Avaliação de coação. Pronto. E essa questão não pode... Isto a respeito do pedido livre e do pedido esclarecido. Aqui vale a pena elaborar alguma coisa. Esclarecido tem a ver com a informação... E há uns que pretendem divulgar, outros pretendem não publicitar e outros não pretendem nada. E há outra coisa que tem a ver com o conceito do pedido livre. O livre coação em que se menciona, penso que é em dois dos partidos, em dois dos projetos que isso é uma atribuição do médico. Não pode ser. Portanto, isso é, os médicos não existem para isso, não é? Depois há aqui uma outra questão de médicos especialistas, médicos responsáveis, médicos não sei o quê.
Não, esse já está. Não, que é especialista. Que tem de ser especialista na área da patologia. É isso?
É isso. Bem, mas. Ok. Vamos avançar, se faz favor.
Então, em que ponto é que podemos ir. Podemos ir, se considerarem relevante, e pegava aqui nesta questão que o Sr. Presidente estava a levantar da segunda opinião e da questão do número de intervenientes. Estou nesta altura a puxar, porque estou-me a lembrar do que mandámos no parecer, mas tenho aqui o relatório. Porque nós no parecer também fizemos menção a esta questão, que é, nos pareceres, e agora vou pôr aqui página do relatório 15 de 55. Até esta questão de, no último ponto, portanto, o estadio terminal e depois tem a compreensão da doença mental 16, início da 16. A compreensão da doença mental. E vamos andando por aqui com a doença mental, para além de que o PAN usa o Instituto que já não existe, que é da interdição e da inabilitação, porque agora o Instituto é de maior acompanhado. Na segunda parte do número 2, os projetos do PEV e do PAN prevêem uma avaliação psiquiátrica obrigatória. E, portanto, a questão aqui sempre de, nos outros dois projetos, o psiquiatra é se houver dúvidas sobre a capacidade, e em dois dos projetos, não é só houver dúvidas, é sempre obrigatório. Isto também é uma diferença relevante. E se é sempre obrigatório, não é suposto que fique no final do processo, porque se é sempre obrigatório, isto agora vocês vão dizer que já é exagero, mas... Se é obrigatório, não se recolhe a opinião do médico, a opinião do especialista e depois a do psiquiatra, quando o que fecha o processo imediatamente é o psiquiatra. É quase uma falta de respeito das pessoas fazer a colheita de uma primeira opinião, de uma segunda opinião e deixar para o final uma opinião que é definitiva. Porque se o psiquiatra considerar que não,
que é decisiva, pois.
A decisão é vinculativa. E, portanto, sendo uma decisão vinculativa, não parece muito, muito lógico que se deixe para o final. Porque mesmo que se entenda que são consultadas duas opiniões ou três, em dois dos projetos, vou só repetir, em dois dos projetos, que é Bloco de Esquerda e PS, só é pedida a avaliação psiquiátrica só haver dúvidas sobre a capacidade mental do sujeito. Nos outros dois projetos, do PAN e do PEV, é obrigatória a avaliação psiquiátrica. Então, se é obrigatória, não faz sentido que ela seja terminal. Terminal não é da doença, terminal do processo. Que é, se a avaliação psiquiátrica deve ser a montante, qualquer outra, porque então não faz sentido... ter duas parceiras favoráveis, por exemplo, do médico e do especialista, e depois vai ao psiquiatra e o psiquiatra diz que não. Não sei se me estou a fazer entender. Página 16 do relatório,
Mas também isto está colocado no parecer, que é submeter as pessoas a um processo, quando na volta a expressão da avaliação psiquiátrica é determinante.
A expressão... Eu só fazer um esclarecimento relativamente a isto, pedir um esclarecimento...
Antes da Ana Sofia está o conselheiro Sérgio Diotanto, se achou.
Só fazer uma pergunta. Tanto quanto parece, o que o psiquiatra é chamado a pronunciar-se é sobre a capacidade de decisão do doente. Porque se for sobre a capacidade de decisão, é evidente que tem que ser no início, não é? Nós não podemos sujeitar um doente a este processo se ele não tiver sido declarado como competente para consentir, não é? Portanto, essa avaliação, não há dúvida nenhuma que tem que ser. E depois o envolvimento é por causa da vulnerabilidade, se não é coerciva? Eu li os projetos.
Não ia dizer isso, não. A questão é, no projeto do Bloco de Esquerda, primeiro é o pedido do doente, a seguir, estou só a falar de processo, a seguir é o parecer do médico responsável, a seguir é o parecer do médico especialista, e isto é importante, em duas situações é obrigatório o parecer do psiquiatra. Quando o médico responsável ou o especialista tenham dúvidas sobre a capacidade da pessoa para solicitar a antecipação da morte, isto é a linha A, e na linha B, o médico responsável ou o especialista admitam ser a pessoa portadora de perturbação psíquica que afeta a capacidade de tomar decisões. Mas não é a mesma coisa, porque isto era a propósito das pessoas que têm uma perturbação psíquica, sei lá, um síndrome de pânico que não tem nada a ver com tomar decisões, ou não. Pronto. E a seguir é que vem a avaliação do psiquiatra. No projeto do PAN, e eu ia exatamente pegar nos termos do projeto, que é para não estar a ser infiel com coisa nenhuma, o doente faz o pedido, o requerimento de morte, digamos assim, é o pedido do doente. Depois tenho o médico consultado, que faz uma apreciação, no artigo 7. Depois tenho a apreciação pelo médico psiquiatra, porque temos um médico assistente que dá a parecer, vai um. O médico consultado, que é a figura do especialista no outro, vão dois. E a seguir vai o psiquiatra, que deve verificar, e estou a citar o artigo 8º, deve verificar se o doente se encontra mentalmente são ou se sofre de alguma doença do foro mental que impeça ou condiciona a decisão consciente do pedido de morte medicamente assistida. E, portanto, o parecer desfavorável do psiquiatra impede a continuidade do processo. Ou seja, já consultámos duas pessoas antes, já temos dois parceiros antes, do médico responsável e do consultado. E isto é igual... Não, é que impeça ou condicione a decisão, porque ainda por cima há situações em que se pode reapreciar. No outro projeto que coloca, do PEV, que coloca isto à procura do artigo, Comissão de Verificação, reanálise, porque há dois projetos que permitem reanálise. O pedido do doente, o procedimento do estabelecimento. Portanto, aqui, no processo dos verdes, isto não é exatamente igual aos outros processos anteriores, porque aqui o médico, que é o médico do doente, informa o estabelecimento. Este é o projeto que preconiza que apenas se realizem nos estabelecimentos de saúde do SNS. E, portanto, o que acontece é que o doente faz o pedido, não é? Fala com o médico, que aqui se chama médico titular, e isto entra no processo do estabelecimento de saúde. Portanto, o médico titular, a seguir isto, passa para a comissão de verificação. Se quiserem, o processo dos verdes não é análogo, não é exatamente análogo aos outros. Até pelo envolvimento de um estabelecimento e de uma comissão de verificação. Não estamos só a falar da comissão de avaliação que aparece nos quatro. Da comissão de verificação. E depois, o procedimento é que a comissão de verificação é que solicita um relatório a um psiquiatra. Ok. E o psiquiatra a seguir dá parecer, e mais uma vez, e isto continua a ser exatamente igual, se o parecer do médico titular e da avaliação psiquiátrica for que o doente consegue tomar decisões, é livre e capaz, a seguir a comissão de verificação delibera favoravelmente o pedido do doente. Eu diria, apesar de serem quatro projetos, dois deles são justaponíveis, não é? Que é o Bloco de Esquerda e o PS, o PAN é o que coloca uma sequência de três pareceres, e o Partido dos Verdes coloca um procedimento que não é justaponível aos outros três. Primeiro, porque não é o médico que toma conta do processo. Quem toma conta do processo é o estabelecimento de saúde e a comissão de verificação, que depois pede o parecer psiquiátrico e pede... De qualquer das formas, nos dois casos em que a avaliação psiquiátrica é determinante, não faz sentido haver pareceres outros que não sejam do psiquiatra, estamos a gastar tempo. À pessoa, ao processo, e é fútil. O caso da comissão de verificação é um caso particular. E os PFs são os que fazem esta proposta. Ou seja, no fundo, quem toma conta do processo, diferentemente dos outros três...
Posso só interromper. Qualquer dos modos, e entendendo aquilo que alguns conselheiros objetaram, o que nós temos que enunciar é que, em nenhuma circunstância, um sistema pode acrescentar vulnerabilidade a situações que já são elas vulneráveis. E os procedimentos administrativos não podem ser construídos de modo a acrescentar essa vulnerabilidade. E, portanto, o que estão aqui a criar-se é exercícios que conferem ou atribuem ao doente um acréscimo significativo de dor, no sentido de dor e sofrimento, não é? Porque é a ansiedade de ficar à espera e as posições que podem ser contraditórias, etc, etc. Portanto, eu acho que no comentário tem que ser, estou a pensar alto, o comentário terá que ser em que nenhum sistema deve acrescentar vulnerabilidade àquela que já existe. E, portanto, nenhum modelo administrativo para benefício do doente pode prejudicá-lo, como é o caso.
Neste caso ainda é pior, porque não só causa vulnerabilidade ao doente em si, por ser complexo e difícil, como causa vulnerabilidade ao sistema por exigir uma equipa tão grande de profissionais de saúde que desproteja os outros doentes todos. Não é? Portanto, no fundo é uma vulnerabilidade dupla, não é? Que causa... Mas vem também da complexidade do sistema de verificação, não é?
A comissão de verificação é uma figura única do PEV, está bem? É uma figura...
Ah, espera lá.
Não me representou, apenas eu lhe dei a falar. Mas era apenas para antecipar. Eu gostava de dizer que, uma vez que a maioria votou contra a minha vontade, eu então passo a discutir o detalhe. E sobre este detalhe gostava de dizer o seguinte, que gostava de ver plasmado neste relatório. Nós temos em Portugal um regime jurídico sobre consentimento em saúde. O regime jurídico sobre consentimento em saúde é muito claro quanto ao consentimento para as pessoas capazes, no artigo 5º da Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina, e é também muito claro no artigo 6º, sobre, da mesma Convenção, para as pessoas que são incapazes ou que têm algumas limitações na sua capacidade de decisão. Portanto, eu acho que se nós estamos a considerar que a eutanásia vai ser uma intervenção de saúde, portanto, se nós aceitarmos que o Estado português vai legislar a eutanásia como uma intervenção de saúde, então teremos, na minha perspectiva, de fazer uso desse regime. Então eu acho que nesta análise nós devíamos dizer às propostas de lei sobre se queremos que se mantenha o regime jurídico do consentimento, que é ao mesmo tempo um regime que faz parte de uma convenção bioética, por acaso muito importante, que é a Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina, ou se pretendemos, neste nosso parecer, afastar-nos desse regime e criar outro. Penso que esta clareza neste relatório era bom. É a minha sugestão.
Só queria fazer uma pergunta e é muito pragmática, porque eu estou um bocadinho confusa. Eu pergunto se o que deveria ser discutido não era o parecer. Agora, porque o relatório é um descritivo digamos, de um processo e dos conteúdos dos projetos. É claro que, eventualmente, e se os relatores assim o entenderem, terá que haver os ajustamentos, no sentido de tirar aqueles ses que pressupõem uma concordância e, portanto, de o tornar, de certa maneira, mais objetivo e mais neutro. Mas a sensação que eu tenho é que, se agarrássemos no parecer e se tentasse aprofundar, porque, apesar de tudo, o parecer é um reflexo resumido do relatório, se tentasse agarrar no parecer e olhar para aqueles aspectos que são controversos e sobre os quais há que ver as implicações éticas, tenho a impressão que se calhar avançávamos mais depressa, não sei. É uma dúvida que eu ponho, é uma questão puramente pragmática, porque acho que a discussão é necessária, só não sei se deve incidir prioritariamente sobre o parecer em vez de ser sobre o relatório.
Obrigado. Eu penso que...
Não estou em resposta ao que me disse, mas só em relação à questão que estávamos a discutir técnica do psiquiatra. Eu tenho lutado no Hospital Santa Maria porque o psiquiatra não seja chamado para avaliar a capacidade de decidir. Ou seja, a capacidade de decidir é um ato médico que qualquer médico tem que saber fazer. Ou seja, o psiquiatra é chamado para avaliar se o doente é ou não doença psiquiátrica, que altera a capacidade de juízo crítico e, como tal, se o doente está desorientado, se está, de alguma forma, visivelmente embriagado, não há necessidade de chamar um psiquiatra, senão eu teria que ser chamada todos os doentes que têm alta, é pedido. E isso era, eu sou um psiquiatra para o hospital inteiro e de alguma forma, eu acho que isso convém, e também falei com a doutora Sandra, sobre este assunto, que é distinguir e ficar claro, como na legislação inglesa, entre o Mental Health Act e o Mental Capacity Act, que são atos diferentes, e mesmo aqui o psiquiatra, quando é chamado a decidir para dizer, este doente não tem doença psiquiátrica. Eu acho que o psiquiatra tem que estar presente, mas não me faz sentido que fique direto a dizer para dizer se o doente tem ou não tem capacidade. Isto acho que é excessiva pedir a um psiquiatra que faça.
Caso, desculpe, para acabarmos esta discussão do psiquiatra...
Nós não estamos propriamente aqui a discutir o relatório. O relatório é um documento interno, sim, nosso, e que fica entre nós, não é publicado.
Sim.
Portanto, eu já fiz aqui alguns comentários pouco abonatórios, em alguns aspectos, nomeadamente nas características prescritivas e corretivas, não é isso. Eu acho que a intenção da senhora vice-presidente foi... seguir o guião do relatório para chamar a atenção dos pontos que, no entendimento dos relatores, deverão constar depois no parecer.
Mas seguir a proposta de parecer, eu pedi à doutora Cintia para pôr, porque eu não imprimi, por exemplo. Sim. Mas seguir a proposta de parecer...
Esta que chegou ontem à noite.
Era, esta que chegou ontem à noite. Os tópicos, se baixar um bocadinho, por exemplo, o primário, da fundamentação das propostas. É exato.
Posso só acabar esta discussão?
Eu percebo isso tudo, que não tem que ser o psiquiatra a averiguar se a pessoa se tem ou não tem capacidade de consentir. Mas numa situação tão específica como esta, onde há um pedido de morte, para a pessoa ser morta, não faz sentido, nesta situação específica, ser o psiquiatra realmente a avaliar, porque assim, não é só avaliar a capacidade de decisão, é avaliar a capacidade de decisão, é perceber se a pessoa está de alguma forma coagida, ou seja, parece-me que é um processo de avaliação da competência para decidir um bocadinho mais complexo do que um processo normal. E, portanto, independentemente de concordar consigo que a capacidade de decisão não deve ser uma tarefa de psiquiatra nas situações regulares, nesta situação específica, não sei se não deve ser o psiquiatra realmente a atuar logo como figura de charneira, no sentido de perceber se realmente os pressupostos estão cumpridos para a pessoa poder avançar para o processo.
O que eu vejo, no fundo, a capacidade para compreender a capacidade para decidir está indexada ao conhecimento que eu tenho desta pessoa. Não está só aos meus skills como diagnóstico de uma doença. Por isso eu não sei. Eu conheço muitos psiquiatras com muito poucos skills relacionais. Ou seja, há uma forma, são muito bons do ponto de vista técnico a diagnosticar, mas não têm skills relacionais capazes de estar a estabelecer uma relação, perceber existencialmente em que situação é que a pessoa está. Ou seja... de alguma forma, ir para lá de uma avaliação técnica, diagnosticar uma doença grave, que neste caso é um episódio depressivo ou alguma coisa que o impossibilite decidir naquele momento. Se o psiquiatra deveria ser um especialista nisto, isto é uma discussão que não está resolvida. Ou seja, há pessoas que dizem que sim, que é uma questão extensiva em que o psiquiatra deve ser capaz de ter estes skills relacionais. Agora, O médico assistente, se for de facto um médico que não foi a pedido, mas um médico que tem uma longa história de ver a vida deste doente e que conhece a doença dele, a situação dele, eu acho que também tem um poder nesta capacidade de decisão que pelo menos deveria ser partilhado com o psiquiatra. Eu veria muitos psiquiatras confortáveis em dizer, eu ser chamado para dizer, este doente tem ou não tem uma doença grave. Se este doente tem ou não tem capacidade para decidir, ir até aqui, eu, por exemplo, faço sempre relatórios muito sucintos quando faço aos doentes. Se o doente não padece uma doença psiquiátrica, que motive a alteração do juízo crítico para a decisão de ter alta. Para lá disto, se tem ou não tem capacidade, no fundo são várias coisas diferentes. A família às vezes está a pressioná-lo, que ele quer que ele vá morrer a não sei aonde. E isto são coisas que, de facto, implicam uma observação extensa. Agora, como é que isto se resolve? Percebo o que está a dizer. Ou seja, a decisão é de tal gravidade e de tal importância que tem que haver maior segurança de que este doente tem capacidade. Gostaria de ver plasmado no relatório, ou pelo menos no parecer, que há uma diferença entre ver se o doente tem capacidade e se o doente tem doença mental grave. Podemos imputar a quem quisermos as duas, podemos imputar ao psiquiatra, mas pelo menos esteja claro que são coisas diferentes e ter capacidade e ter doença mental grave são... Sim, sim.
Por outro lado, independentemente do parecer prévio quanto à decisão do médico ou do enfermeiro, a questão é que o regime vigente, ético, jurídico e deontológico é muito simples. É quem produz, quem faz a intervenção, é que tem que obter o consentimento. E é responsável por informar, é responsável por obter o consentimento e por praticar o ato. Portanto, independente, isto é dos princípios mais elementares da ética e da responsabilidade ética e jurídica. Não vai alterar-se por alguma coisa que se escreva numa destas leis. Portanto, podemos prever um conjunto muito grande de pessoas que vão participar na obtenção do consentimento. Nada a opor, concordo com tudo. Agora temos o artigo 5º da Convenção e todos os regimes jurídicos da responsabilidade, que quem pratica o ato é responsável por obter o consentimento e vai responder pelo ato que praticou. E isto não, nós não podemos ser alheios, na minha opinião. Peço desculpa, Sr. Presidente.
Obrigado. Está aqui um bocadinho justificado porque é que esta discussão tem sido útil.
Eu compreendi as razões da Vice-Presidente, do psiquiatra, ter um papel importante nesses dois projetos. Ou seja, se a lei for nesse caminho... Realmente percebe-se que o psiquiatra deve ser logo chamado no início. De qualquer modo, convém, neste debate, como aliás em todo o debate, todo o dia, voltar a situar mais, e sem demagogias, casuisticamente o caso. E verdadeiramente estamos no grosso dos casos a falar de doente oncológico, de, portanto, problemas de respiração gravíssimos, não é? Portanto, insuficiências respiratórias, insuficiências cardíacas e doenças degenerativas. Neurodegenerativas. Portanto, são estes quatro grupos de casos que serão o grosso da situação sociológica e médica e existencial terrível, não é? Que estamos aqui a lidar. Portanto, sem retirar a importância ao psiquiatra, no fundo é verdade. São estes especialistas aqueles que terão que assumir muita responsabilidade. Portanto, o oncologista, o pneumonologista, o cardiologista, digo eu, não é? Parece-me, e o neurologista. Estes é que realmente vão ter o doente em estado terminal, a 3-5 meses, numa situação em que ele, sem querer negar que a palavra eutanásia é mais honesta, porque antecipar a morte é um eufemismo, mas que no fundo estão a antecipar a morte. Pronto, a praticar a eutanásia, para não sermos... Mas pronto, realmente, se fosse para um caminho de haver sempre um parecer de psiquiatra, eu concordo consigo, podia ser logo no início, mas no fundo tem que haver uma equipa multidisciplinar, não é? No fundo, ser primeiro um, depois o outro.
Senhor Conselheiro, muito obrigado. Portanto, só acelerar.
Manter essa relação clínica, em certo sentido, com o especialista e o. Pronto,
eu acho que estamos aqui a aprender muito. De um psiquiatra nós ouvimos que o psiquiatra não é necessariamente o elemento para avaliar a consistência da decisão e, portanto, o ser chamado antes ou depois não é aqui questão para o caso. e não necessariamente é um elemento indispensável se ele estiver longe do doente, se não tiver as capacidades para isso, etc, etc, etc. Pronto, podemos progredir?
Só dizer que eu acho fundamental que um psiquiatra esteja presente para decidir se o doente tem ou não tem doença psiquiátrica. Isto é muito importante, porque isso, sim, o médico assistente não tem sensibilidade para isso. Não tem sensibilidade. E, como tal, para mim, seria errado haver um projeto de lei sem a presença de um psiquiatra. A questão é não acontecer, como acontece na maioria das situações, que, como o médico tem medo de tomar uma decisão, chama o psiquiatra e diz-lhe, avalie se o doente tem ou não tem capacidade de decidir. E isto é que depois é pedir demais, às vezes, a um psiquiatra que não tem essa capacidade de dar esse aval especificamente. Tem a capacidade de avaliar se o doente tem ou não tem uma doença que o impeça de decidir.
Muito bem, podemos progredir?
Sr. Presidente, e há uma variante importante. Estava a dizer que no parecer começou exatamente da mesma maneira...
Já terminou o roteiro?
Eu estou a seguir a recomendação de ir pelo parecer, porque era mais útil.
Não, mas
útil.
No parecer também há um
roteiro. Eu cá, quando concordo com as sugestões, que foi o caso, com a senhora Regina deu a sugestão, e eu cá fui logo a correr, até porque me parece que, eventualmente, o parecer é mais sintético, né? Tem só 10 páginas e, portanto, não estamos a falar... Nem tanto. Eu estou disponível para discutir o que entenderem. Eu sou a pessoa que tem menos foco aqui em querer discutir isto, aquilo ou outro. Acho que há duas coisas importantes. Primeiro, este processo não é exatamente como os outros todos. E percebendo a questão, por exemplo, que o conselheiro Sérgio Deodato levantava do consentimento informado, este processo não começa como os outros. E, portanto, aqui é sempre o doente que faz o pedido. E esta poderia ser a primeira discussão do ponto de vista da Legis Artis, que é o pedido que é feito pelo doente só é atendível em determinadas circunstâncias, porque não é propriamente da área da saúde a solicitação de uma intervenção. Aqui o pedido, e o tópico seguinte há de ser o objeto e o pedido é o que inicia este processo. E o pedido do doente, portanto, aqui trata-se, em todo o processo, de eliminar ou de procurar eliminar as variáveis que afetam ou possam afetar a vontade. Porque o processo todo começa com o pedido do doente, nos 4 casos. Nos 4 projetos é o pedido do doente. O formato que segue não é o mesmo, mas nos 4 casos é o pedido do doente que é registada e assinada em presença do médico a quem pede. Depois, a seguir, segue caminhos diferentes, a partir da primeira formulação. E a ideia de que o pedido tem de ser instante, tem de ser reiterado, e é de um doente que se mantém ao longo do tempo... E eu não faço ideia quanto tempo é que isto leva, porque essa também é uma questão importante. O tempo do processo. Primeira consulta, segunda consulta, especialista, agendamento dia e hora, depois da comissão de avaliação. Portanto, há pelo menos 4 etapas. No caso dos verdes, há o médico, o estabelecimento, a comissão de verificação, a comissão de avaliação, os consultados. Estamos sempre a falar de pelo menos 4-5 etapas. E tal como nós não sabemos quantas pessoas é que isto poderão surgir, isto é como a história do quando se discutia a legalização do aborto, nunca se fazia ideia como é que era o cenário nacional até aparecer. A questão aqui é, genericamente, pensar quanto tempo, e estou a pensar numa crescente vulnerabilidade às pessoas, quanto tempo e morosidade é que isto representa, para além dos recursos, porque nós já falámos em recursos, em custos, em disponibilidade do sistema, mas a noção de que o próprio processo em si, e no caso dos verdes, por exemplo, que têm as comissões de verificação ligadas à RS, que têm várias instâncias decisórias, dá-me a ideia que este processo pode ser moroso.
Este assunto...
Mas é sempre um pedido de uma intervenção de saúde ao sistema de saúde.
Este assunto
mas é um
foi, aliás...
Doente, não é um projeto de cuidados feito por alguém.
Como do aborto, como da redução mamária, como da procriação medicamente assistida... São pedidos dos doentes ao sistema de saúde.
Eu acho que não têm indicações terapêuticas, porque a questão aqui associada a um projeto de cuidado é que não é o profissional de saúde que entende que há uma indicação terapêutica. Aqui não.
Como na redução mamária, como vale na procriação medicamente assistida, como no aborto.
Senhores conselheiros, não se
são intervenções complexas do ponto de vista ético.
Este assunto do acréscimo da vulnerabilidade é um assunto que deveria constar da argumentação.
Em todos,
eu lembro-me quando começámos este périplo, eu dei uma entrevista ao Diário Notícias, que ainda havia Diário Notícias, estão a ver ao tempo que isso foi. Em que exatamente a chamada de capa era o que isto acrescenta de sofrimento e vulnerabilidade por um processo longo e complexo. Eu acho que a questão do a questão que deveria merecer um comentário é a questão das escolhas. Quando se diz que o doente escolhe o médico, mas não é a mesma coisa que para uma questão de saúde o doente escolher o médico A ou o hospital B. Aqui é a escolha, pressupõe que o escolhido acolhe o respectivo pedido. E entra na questão da objeção de consciência, que nos quatro pareceres só está circunscrito à execução, mas tem que estar igualmente chamado a atenção que a objeção de consciência começa na aceitação do pedido, continua na aceitação de pareceres por especialistas, quaisquer que eles sejam, e depois na respectiva execução ou concretização, não é? E aqui remete ainda para mais, que é as responsabilidades institucionais, em que diz lá que o diretor da instituição pública tem a obrigação de indicar de conceder as condições, o que entra muito claramente em conflito com as condições que têm que ser criadas para a prestação de cuidados de saúde, porque vai haver prioridades a definir, com certeza, não é? E mais ainda, se quem inicia o processo é escolhido, é natural que haja já uma carteira de médicos que aceita fazer isso. Ora, se eles não têm relação hierárquica com a instituição onde se faz a execução, isto vai criar situações de conflito muito óbvias, que acrescem vulnerabilidade ao processo e acrescentam sofrimento ao doente, é o que eu acho. E, portanto, também chamar a atenção para isto, eu acho que não fica mal no nosso relatório. Senhores conselheiros...
Agora, ocorreu-me... Enfim, se isto tudo vier a ser legislado, é muito provável que o SNS tenha uma cabeçada de resposta muito eficiente e consegue-se imaginar que haja associações humanitárias, como na Suíça, etc., que possam terem um papel. E então, podíamos ver o exemplo... Exatamente, mas... Aí podíamos fazer como na Alemanha. A Alemanha tem, por tradição, que o suicídio assistido não era... Já, só uma nota breve aqui para o que já foi dito. O legislador já legislou sobre o suicídio assistido e a eutanásia. Temos uma lei que é de 1982. Pronto, só para repor a verdade dos factos. Porque lei há, é de 1982, chama-se Código Penal. Portanto, o legislador já legislou sobre isto. E, aliás, até legislou de forma muito gentil, considerando uma pena de prisão bastante baixa. Mas, portanto, isto para dizer que, na Alemanha, o suicídio assistido, embora isto às vezes não apareça nas revistas, não é criminalizado. Mas houve recentemente uma alteração na lei, exatamente para impedir o lucro. Portanto, impedir que clínicas privadas ou que tenham por mira o setor privado pudesse quer angariar, quer prestar esse serviço. Aliás, em paralelo com o que acontece com o IVG na Alemanha, que tem que ser inteiramente sem honorários, embora haja pagamento dos medicamentos, mas enfim, sem honorários médicos. Ora bem, é uma ideia interessante que podíamos também, enfim, é claro que para muitos isto já estamos a discutir o indiscutível, mas pronto, é aqui, dentro deste contexto, pôr que a lei deveria, eu não digo fazer como os verdes, que tinha que ser no SNS, estatização, eutanásia, não acho, mas pelo menos haver esta ideia de que esta é uma atividade que, enfim, para a maioria é inadmissível, mas que a fazer só menos que não seja fonte de lucro. Como, pronto, com o exemplo do direito alemão. E, portanto, que sejam associações, olha, sei lá, que se rasquem, mas que não haja, de facto, uma atividade lucrativa da morte. Isso é uma linhazinha, uma pequena linha que se pode pôr na discussão. E podemos ir ver o paralelo ao que aconteceu na Alemanha há 2 ou 3 anos. Portanto, em que...
Acho que podemos concluir que ficámos aqui com uma ideia de consenso. ideia é essa que, de certa forma, se sobrepõe ao parecer já anteriormente elaborado, a ideia de consenso genérico, não é? Que relativamente aos nossos parceiros, quatro, eles terão uma fundamentação para justificar essa nossa posição com base nos pontos que aqui foram elencados e que será comum a todos, e que ainda explicitarão alguns dos aspectos que estão contidos nos projetos que têm consequências e têm efeitos que são eticamente discutíveis ou menos reprováveis. O que está ali é reprovável. Não é se a lei passar. O que ali está é reprovável independentemente da lei passar. É reprovável o que se pensa e o que se escreve ali. Não é como... Pronto. Portanto, se concordarem com esta metodologia, os senhores relatores iriam trabalhar ainda mais do que já fizeram. É um pedido que, em nome de todos, a gente lhes faz. Nos remeteriam, se querem ou se quiserem, ou já na fase final, ou em dois tempos, um relativamente à argumentação genérica, que eu acho que talvez fosse mais, para nós, mais útil. A argumentação genérica que reitera um pouco aquilo que nós já aprovámos no passado, há um ano, mais ou menos, e depois, no segundo tempo, os comentários relativamente a cada um dos pareceres. Podem, inclusivamente, também usar a informação que existe, já enviada pela Ordem dos Médicos, eu julgo que está disponível.
Ah, não, portanto, e
nos
enfermeiros também já responderam.
Jorge,
se faz favor. Desculpa, mas ocorreu-me. Aqui, portanto, eu estou de acordo com aquilo que o Sr. Presidente acaba de resumir, portanto, e de alguma forma concluir, mas, e parece-me até despreciando, portanto, referir isto, mas nenhum dos projetos apresentados contempla, portanto, propõe a despenalização, portanto, do suicídio assistido e da eutanásia, mas não tem em conta as repercussões sobre a responsabilidade médica. Por exemplo, sobre o artigo 156 do Código Penal, que fala dos atos médico-cirúrgicos arbitrários. Portanto, e ele está definido como qualquer intervenção que vise o tratamento, até por aí fora. Portanto, há aqui aspectos que não foram preservados, que não foram contemplados, portanto, embora, quer dizer, eu acho suficiente pelas razões que enunciei, quer dizer, de facto, a meu ver, não se justifica estarmos nós a propor correções, portanto, falhas jurídicas, portanto, dos partidos. Portanto, isso caberá naturalmente aos ilustres juristas que asseguram a assessoria. Mas, ainda assim, portanto, é só, acho que devíamos ter em conta isso, portanto, porque há vários artigos, nomeadamente o 256, que têm a ver com os tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários, levaria, portanto, à condenação, portanto, de qualquer técnico de saúde, portanto, envolvido, portanto, num processo desta natureza.
Muito obrigada, eu tomei nota. Curiosamente, quando eu digo curiosamente, é curiosamente... Mesmo, porque não tenho explicação para isto, os quatro projetos de lei são extraordinariamente harmoniosos no que diz respeito ao foco. São aqueles dois artigos do Código Penal, só dos verdes é que tem a questão do incentivo ao suicídio, é o único incentivo ao suicídio, é, porque os outros são, e até nisso, por isso, para quem leu os projetos e leram com certeza, perpassa claramente a ideia de que, e está escrito numa das introduções da exposição de motivos, que houve grupos de trabalho a preparar isto na Assembleia da República, e quando eu digo que houve grupos de trabalho, está expresso num dos parceiros que houve grupos de trabalho que chegam a consonância, há muita semelhança. E no que diz respeito à despenalização, são sempre aqueles dois artigos do Código Penal que vêm à conversa, não vem mais nada. Curiosamente, e daí a minha suspeição sobre o acordo tido, mesmo as incongruências que se notam, e não estou a falar de, sei lá, incongruência simples, que é quantos é que fazem parte da comissão de verificação ou quantos é que fazem parte da comissão de avaliação. Onde há comissão de avaliação, ela é toda igual. Nos quatro projetos de lei, as comissões de avaliação são compostas todas da mesma maneira, com a mesma descrição. Onde não é igual, que é nos verdes, tem uma comissão de verificação. E as contas depois não batem certas de um artigo para o outro. E não bate, está explicado, não batem certo, porque num são três médicos, dois enfermeiros, dois juristas, no outro são designados, dois, 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 um, e pronto, já não dava certo as contas. Mas é curioso, como tirando o dos verdes, que é o, realmente o que sai fora do, do procedimento, os três são exatamente sobreponíveis, até na correção que requerem aos artigos do Código Penal, porque nem têm, nem se maçam, é o mesmo texto para os dois, portanto... Propõe a alteração dos dois artigos, põe a leitura do, dos artigos e o texto é exatamente o mesmo. E não parece haver mais nenhuma preocupação com mais nenhum quadro, nem do Código Penal, nem da deontologia, nem mais nada. Mas eu tomei nota de qualquer das maneiras. Obrigada.
Seguramente ser capazes de antes... de nos libertarem deste fardo, que vai ser a fim de março. Para aqueles que me perguntaram se havia uma reunião em março, ainda há uma reunião em março, para resolver os assuntos pendentes e para nos separarmos com alguma tristeza, não é?
Porque já que... Ainda há alguma balsa. Nós devíamos fazer uma reunião de back-end no 20 de março.
Pronto. Requiem não, quer dizer.
Estou a pensar em música, Sr. Presidente.
Está bem, mas o requiem, atenção. Música. Atenção, eu sei que pensou em música, mas pensou mal, não é?
Não,
a música
pensou
está a pensar em
eutanásia. Ah? Não, não, não. O requiem não tinha nada a ver com a eutanásia mesmo, só.
Exatamente. Portanto, Srs. Conselheiros, boa viagem de regresso a casa.
Obrigada.
Muito obrigado mais uma vez em nome de todos os três conselheiros que trabalharam muito e é um bocadinho indecente, mas vamos pedir para trabalhar ainda mais. E estamos todos com vontade de os ajudar, portanto, aqueles a quem eu pedi alguma contribuição queiram enviar.
É sancionável.
Tá bom?
Temos que inventar uma sanção
muito obrigado.
Adequada, não é? Que é ganoso, não chega só a dizer é sancionado, não tenho nem sentido.
Acho que não. Acho que não. Como é que se costuma dizer? É o. Foi a discussão possível.
Eu se costumava se dizer, não sabia, foi o programa possível. Tanto seja, ou foi a entrevista possível.
Exatamente, exatamente. Oh. Doutora Francisca, doutora Regina, nós vamos precisar agora, eu preciso talvez de vós, de reunir por causa do, da Global Summit.
Era isso que eu estava a perguntar.
Exatamente.
Onde é que nos reunimos?
Eu deixo-me ver. Fevereiro, na primeira semana de fevereiro, era o ideal.
Ideal?
Está bem. Isto tem corrido um bocado para o OMS, portanto, eu desliguei.
Estás sossegado? Eu estou sossegado.
É assim, estou.
Não precisa estar a fazer nada especial agora.
Temos agora que fazer uma carta para pedir.
Está à espera de
fazer uma carta para pedir as contribuições, que é para depois fazer o livro.
Está bem.
E os termos em que ele deve ser feito, tal, tal, tal.
Ok, está.
Jorge, as melhoras. Está bem? E muito obrigado por ter vindo.